Em vocês.
Ai, que bom. Então vamos
Dia
lá.
18 do 9, página 94.
Capítulo 5, estado de presença. Não é o que você pensa que é. Então alguém pergunta: você continua falando que o
Cláudia.
estado de presença é a chave? Acho que compreendo a ideia mentalmente, mas não sei se alguma vez vivenciei esse estado. Imagino que seja. É do jeito que eu penso ou é algo completamente diferente? E aí o Eckhart Tolle responde: não é o que você pensa que é. Não podemos pensar sobre a presença, nem a mente pode entendê-la. Compreender a presença é estar presente. Você pode depois até falar se você já teve experiência. Se você ainda não teve experiência, vai ficar algo vago, né?
Vago.
Faça uma experiência rápida. Feche os olhos e diga: imagine qual será o meu próximo pensamento. Depois fique bem alerta e espere pelo próximo pensamento. Haja como um gato, estreitando o buraco do rato. Que pensamento será que vai sair do buraco do rato? Experimente já. Então vamos fazer a prática rapidinha? Feche os olhos. Aí você fala: imagino qual será o meu próximo pensamento. E aí você fique bem alerta e espere o próximo pensamento vir. Que pensamento será que vai sair? Veio algum pensamento?
Veio.
Do nada.
Veio do
Tá
nada.
vendo? Alguém mais veio aí, pensamento assim do nada? Não veio? Olha, tá no estado de presença, gatona. Ó, não fez a prática. Só fecha os olhos e fala assim: ah, qual será meu próximo pensamento? Pode esperar que vai aparecer alguma coisa. Pode esperar. E aí, ele pergunta: tive de esperar bastante tempo até que surgisse um pensamento. Alguém respondeu aqui para ele que demorou para vir um pensamento. Exatamente. Quando estamos num estado de presença intensa, estamos livres do pensamento. Estamos quietos, embora bem alerta. No instante em que a consciência desce abaixo de um certo nível, os pensamentos surgem. Os pensamentos surgem aos borbotões. Deve ser
Mas eu
muito,
achava que a
né?
prática era para forçar o pensamento.
Não, não é para forçar, é para você deixar. Para, fica. O que será que eu vou pensar? Pode ter certeza que vem alguma coisa. O ruído mental, porque o pensamento acelerado, o pensamento, ele já é condicionado. Você vai dormir, você pensa, você está pensando, você acorda, você já acorda pensando, você pensa o dia inteiro. É uma coisa automática. O ruído mental volta a aparecer e perdemos a serenidade. Estamos de volta ao tempo. Uau! Para testar o grau de presença, alguns mestres Zen tornaram-se conhecidos por se aproximarem dos alunos por trás e de súbito atingi-los com um bastão. Que susto! Se o aluno estivesse totalmente presente em um estado de alerta, tivesse mantido seu lombo cingido
Cingido
a sua
e sua
e
lampe.
sua lamparina acesa, de repente pegava o pessoal no escuro, que é uma das analogias de que Jesus se utiliza para falar da presença, o aluno teria percebido o mestre se aproximar e teria imobilizado ou se desviado para o lado. Mas, se o aluno fosse atingido, significaria que estava mergulhado nos seus pensamentos. O que dizer? Ausente? Inconsciente?
Eu, quando eu tô dormindo, se alguém entra de fininho, eu sinto hoje mesmo. Eu percebo.
Mas quando você está no celular, pode gritar que eu não.
Não, às vezes você grita, porque aí eu não
Ah, você
respondo.
quer deixar eu gritar no celular? Para ficarmos presentes no dia a dia, ajuda muito estarmos profundamente enraizados dentro de nós. Do contrário, a mente, que tem um impulso inacreditável, nos arrastará com ela para um rio caudaloso. É isso?
É, caudaloso.
Tem caldo no rio. O que você quer dizer com enraizado em seu interior? Ele fala, né? Quanto mais a gente está dentro da. Conectado com a gente está no estado de presença. Significa ocupar o corpo completamente. Ah, que interessante. Ter sempre a atenção concentrada no campo energético interior do corpo. Sentir o corpo bem lá no fundo, como se diz. A consciência do corpo nos mantém presentes. Ela nos dá uma base firme no agora. Veja capítulo 6, que vai ter uma prática dele, que eu vou deixar para a gente fazer no final. O sentido esotérico de espera, entre aspas. Num certo sentido, o estado de espera poderia
Presença.
ser, num certo sentido, o estado de presença poderia ser comparado à espera. Jesus empregou a analogia da espera em muitas das suas parábolas. Não se trata do costumeiro tipo de espera, tediosa ou agitada, que é uma negação do presente e sobre a qual já comentei. Ah, tá, aquela espera que a gente fica agoniado, que ele até, a gente até brincou,
Fila.
né? Como é que você fica quando você fica numa fila, que aí você nega o totalmente presente. Não é uma espera no qual a atenção fica focalizada em algum ponto do futuro e o presente é percebido como um obstáculo indesejável, que nos impede de alcançar o que desejamos. Existe um tipo de espera que requer uma prontidão total. Alguma coisa pode acontecer a qualquer momento e, se não estivermos absolutamente acordados e calmos, vamos perdê-la.
É por isso que tem coisa que parece na nossa cara e a gente não vê.
Esse é o tipo de espera de qual Jesus falou. Nesse estado, toda a nossa atenção está no agora. Não há nenhum espaço para fantasias, pensamentos, lembranças e aspirações. Não há tensão, nem medo. Apenas uma presença alerta. Estamos presentes com todo o nosso ser, com cada célula do corpo. Nesse estado, o você, entre aspas, tem que ter um passado e um futuro. Em outras palavras, a personalidade dificilmente está ali. E sendo assim, não se perdeu nada de valor. Você ainda é essencialmente você. Na verdade, você é muito mais inteiramente você do que jamais terá sido, ou melhor, somente agora você é verdadeiramente você. Pega o marca-texto lá enquanto eu tô lendo. Rosa, rosa. Seja como um servo esperando pelo retorno do seu senhor, diz Jesus. O servo desconhece a que horas o senhor vai chegar. Então, fica acordado, vigilante, aprumado e sereno, para não perder a chegada do patrão. Em outra parábola, Jesus fala das cinco mulheres descuidadas, inconscientes, que não tinham levado azeite suficiente, consciência, para manter as lâmpadas acesas, ficar presente. E assim perderam a chegada do esposo, o agora. Que interessante esse trecho, né? E não participaram das bodas, iluminação. Essas cinco fazem um contraste com as cinco mulheres prudentes que tinham azeite. Fique consciente. Então, ele está fazendo aqui a analogia da pessoa estar descuidada, desatenta, quando ela está inconsciente, quando ela não levou o azeite suficiente, ou seja, ela não tinha nível de consciência o suficiente, e manter a lâmpada acesa é você estar totalmente presente. Nem mesmo os homens que escreveram esses evangelhos compreender o sentido dessas parábolas. Assim, os primeiros mal entendidos e distorções surgiram quando eles estavam escrevendo. Com as interpretações equivocadas, perdeu-se completamente o sentido real. Essas parábolas não são sobre o fim do mundo, mas sobre o fim do tempo psicológico.
Que é que eu tava falando antes do psicológico.
Uau! O apocalipse, então, não é o fim do planeta.
É o fim do
É o fim do
psicológico.
interessante.
Oh, meu Deus
Aí
do
você vai fazer carinha de chupar. céu! Elas apontam para uma transcendência da mente e para a possibilidade de viver num estado inteiramente novo da consciência. Uau, muito
Mas eu
legal!
acho que é realmente isso. No apocalipse, o que vai ser mais atingido é o psicológico, né? E o tempo, e
Então,
enfim.
mas ele falou que essas parábolas. Por exemplo, a gente acabou de ler uma parábola. E ele ficou dando a interpretação. Então você, Bia, acabou de comprar uma Bíblia toda rosa, toda linda
Toda
para
linda,
ler
agora eu vou
todos os
estudar a
dias. Então
Bíblia.
quando você for ler a Bíblia, Você tem que expandir. Porque
Aquela
você
história
vai
de
ler uma
agora.
coisa, mas você tem que entender o que está por trás daquilo que está falando. Qual, né? A Cláudia está balançando a cabeça. Qual o pano de fundo que tá? Pra você ver a história aqui, ó. Do azeite. Ele vai falar aqui do filho pródigo também. Bem
Porque
legal.
senão vai ler um salmo fartaloeio de minha vida.
Entendeu?
Você
Cláudia, pelo amor de Deus. A beleza nasce da serenidade da sua presença. O que você acabou de descrever é algo que acontece comigo ocasionalmente, por breves momentos, quando eu estou só e em meio à natureza. A pessoa diz, né? Ele fala, sim, os mestres Zen usam a palavra Satori para descrever um momento de insight. Aí eu coloquei o que é Satori lá no grupo, tá? Para vocês. Um momento de mente vazia e presença total. Embora Satori não seja, não sei se fala Satori mesmo. Alguém sabe se essa pronúncia é diferente?
Acho que é Satori.
Não seja uma transformação duradoura. Agradeça quando ele surgir, porque terá uma amostra da iluminação. Isso já pode ter acontecido muitas vezes sem que você soubesse o que significava e como era importante. A presença é necessária para tornarmos consciência da beleza, da majestade, do aspecto sagrado da natureza. Você alguma vez contemplou o espaço infinito em uma noite clara? Estarrecido por sua calma absoluta e incrível vastidão? A Cláudia, né? Estava vendo as estrelas, né, Cláudia? Esses dias que ela falou para mim.
Nossa, eu fazia isso muito quando era
Alabel,
criança.
olha, depois eu falo com você, eu tô em êxtase, as estrelas. Olha,
Sabe o que eu
tava em
fazia?
Satori.
Sabe o que eu fazia com a Bia Júlia? A gente botava um colchão de ar na piscina e ficava olhando com ela na piscina
Já
brincando.
escutou de verdade o som de um riacho numa montanha, na floresta? Ou um som de um mero ao cair da tarde, em uma tranquila tarde de verão? Para perceber tudo isso, a mente tem que estar serena. Você tem que se despojar por um momento da sua bagagem pessoal de problemas do passado e do futuro, e também do seu conhecimento. Do contrário, você olhará, mas não verá. Ouvirá, mas não escutará. Está totalmente presente, é fundamental. Ai, vou grifar, gente, que eu achei isso fantástico.
Nossa, você grifa tão bonitinho.
Aprendo com a mãe. Existe algo mais sobre a beleza das formas externas? Algo que não pode ser nomeado, que é inefável? Uma essência profunda? Inteira e sagrada? Onde quer que exista a beleza, essa essência interior brilhará de alguma forma. Ela só se revela quando estamos presentes. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e uma coisa só? Gostei dessa pergunta, gente. Será possível que essa essência sem nome e a sua presença sejam coisas idênticas e é uma coisa só? Será que a essência estaria lá sem a sua presença? Vá fundo nisso,
Nossa.
descubra por si mesmo. Pausa para reflexão. Será que a essência estaria lá sem sua presença? Lá no fundo, descubra por si mesmo. Eu e as coisas é a mesma coisa. Então, se eu estou vendo a coisa está me vendo e aí tudo se torna uma coisa só. Quando você vivenciou esses momentos de presença, provavelmente não percebeu que por breve um estado de vazio. Isso aconteceu porque o estado, porque entre esse estado e o fluxo do pensamento era muito estreito. O seu Satori pode ter demorado só alguns segundos antes que a mente surgisse, mas ele estava lá. Do contrário, você não teria vivenciado a beleza. A mente não pode reconhecer nem criar a beleza. por alguns segundos quando você esteve completamente presente àquela beleza ou algo sagrado que esteve lá. O pequeno espaço, sua falta de vigilância e a falta do estado de alerta impediram que você visse a diferença fundamental entre a percepção e a consciência da beleza sem pensamento. E a nomeação e a interpretação disso tudo. Disso como um pensamento.
De novo, a consciência da beleza.
A consciência da beleza sem pensamento, e a nomeação e interpretação disso como um pensamento. Se você está pensando, você está julgando se a beleza é bela, se é feia. Quando você só percebe a beleza, você está indo além da mente, entendeu? O espaço de tempo foi tão pequeno que apareceu ser um simples processo. No entanto, a verdade é que no momento em que o pensamento surgiu, tudo o que lhe restou foi uma lembrança dele. Lindo! Gente, lindo isso. Quanto maior for. Você pode continuar.
Quanto maior for o espaço entre a percepção e o pensamento, mais profundos seremos como seres humanos, ou seja, ficaremos mais conscientes. Muitas pessoas estão tão aprisionadas em suas mentes que a beleza da natureza não existe para elas. Podem dizer que for linda, mas é apenas um rótulo mental e mecânico. Como elas, não estão serenas, não estão presentes, não veem a flor de verdade, não sentem a sua essência. Do mesmo modo como não conhecem a si mesmas, não sentem a própria essência interior sagrada.
É isso que eu
Nossa.
acabei de falar. Se você olha e fala, ai, que linda! Ah, não gostei. Você está julgando, você não está conectando com a energia da flor. Ou uma planta. Perceberam a diferença?
Como vivemos em uma cultura dominada pela mente, a maior parte da arte moderna, da arquitetura, da música e da literatura é desprovida de beleza, de essência interior, com raras exceções. A razão é que as pessoas que criam essas obras não conseguem livrar-se das suas mentes, nem mesmo por um momento. Portanto, nunca estão em contato com aquele lugar interior onde se originam a verdadeira criatividade e a beleza. A mente pode criar monstruosidades e não só nas galerias de arte. Olhe para nossas paisagens urbanas e terrenos baldios em zonas industriais. Nenhuma civilização jamais produziu tanta feiura. Vivendo a consciência pura. A presença é o mesmo que ser? Boa pergunta, né? Aí ele responde: quando tomamos consciência do ser, o que de fato acontece é que o ser se torna consciente de si mesmo. Quando o ser toma consciência de si mesmo, isso é presença. Como ser consciência e a vida são sinônimos, podemos dizer que a presença significa a consciência se tornando consciente de si mesma. Ou a vida tomando consciência de si mesma. Mas não se apegue às palavras e não se esforce para entendê-las. Não há nada que você precise entender antes de conseguir se tornar presente. Aí uma pessoa pergunta: compreendo o que você acabou de dizer, mas isso parece implicar que o ser, a realidade transcendental definitiva, ainda não está completo e que se está passando por um processo de desenvolvimento. Será que Deus precisa de tempo para um crescimento pessoal? Sim,
Boa pergunta, né?
mas somente se visto da perspectiva limitada do universo manifesto. Na Bíblia, Deus declara: eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou aquele que está vivo. No reino eterno de Deus, no et... não, no reino eterno em que Deus habita, que também é a nossa casa, o começo e o fim, o Alfa e o Ômega são uma unidade. E a essência de todas as coisas que existe e existirão está eternamente presente na forma de um estado não manifesto de unidade e perfeição. Totalmente além de qualquer coisa que a mente humana possa vir a imaginar ou compreender. Entretanto, em nosso mundo de formas aparentemente separadas, a perfeição eterna é um conceito muito difícil de imaginarmos. Aqui, até mesmo a consciência, que é a luz emanada da fonte eterna, parece estar sujeita a um processo de desenvolvimento. Mas isso se deve à nossa percepção limitada. Não é isso o que acontece em termos absolutos. Ainda assim, vou continuar a falar por um momento a respeito da evolução da consciência em nosso mundo. Todas as coisas que existem têm ser, têm uma essência divina, têm algum grau de consciência. Até mesmo a pedra tem uma consciência rudimentar. Do contrário, não existiria e seus átomos e moléculas se dispersariam. Tudo está vivo. O sol, a terra, os animais, as pessoas, todas as expressões da consciência em níveis variáveis. A consciência se manifestando como forma. O
A
universo
consciência.
se manifestando como forma.
Isso também. Isso é muito interessante. Porque ele está falando aí de física, né? Do que é o sutil que se expande de fora. O filho, eu queria que você deixasse gravando aqui na hora que fica só a gente. Quando o pessoal for falar, a gente abre.
Aí eu não sei como é que tá gravando agora, porque aqui é o modo que a gente tá visualizando. Entende?
Deixa assim, ó. Eu acho que assim vai gravar tudo.
O universo desponta quando a consciência toma um corpo e uma forma. Formas abstratas e formas materiais. Olhe para os milhões de formas de vida só neste planeta, no mar, na terra, no ar. Em seguida, como cada forma de vida se reproduz milhões de vezes? Com que propósito? Será que alguma coisa ou alguém está jogando um jogo com uma forma?
Interessante.
É isso que os antigos profetas da Índia se perguntavam. Viam o mundo como lila, uma espécie de jogo divino jogado por Deus. As formas de vida individuais não são, obviamente, muito importantes nesse jogo. No mar, a maioria das formas de vida não sobrevive por mais de alguns segundos depois de ter nascido. A forma humana também virá pó bem rapidamente. E quando ela se vai, é como se nunca tivesse acontecido. Isso é trágico ou cruel? Só se criarmos uma identidade separada para cada forma e esquecermos que a consciência de cada um é a expressão da essência divina através de forma.
Bonito isso.
Através de forma, quer dizer.
Grifa isso também, bonito. Tudo tem vida, isso aí.
Mas você não sabe de verdade essas coisas até que vivencia a sua própria essência divina como pura consciência. Se um peixe nasce no seu aquário e você lhe dá o nome de John, escreve uma certidão de nascimento, conta-lhe a história da família dele e 2 minutos depois o vê sendo engolido por outro peixe, isso é trágico. Mas só é trágico porque você projetou um eu interior separado onde não havia nenhum. Você se apoderou de uma fração de um processo dinâmico, uma dança molecular, e fez dela uma identidade separada. A consciência assume formas tão complexas para se disfarçar que acaba se perdendo completamente nelas. Nos dias atuais, a consciência está totalmente identificada com seu disfarce. Só se conhece uma forma e assim vive com medo da destruição da sua forma física ou psicológica.
Meio confuso isso.
É.
Põe uma interrogação no final, a gente conversa.
Nossa, pequenininho, não nem veio. Ficou bonitinho.
Então tá bom, vai, continua.
Deixa eu ler de novo. A consciência assume
Não, deixa
formas
pra
tão
gente ler. Deixa pra
complexas.
gente ler depois.
Tá.
Pode continuar.
Essa é a mente egoica. E é aqui que surge uma grave disfunção. Agora parece que alguma coisa deu errado em algum ponto ao longo da linha da evolução. Mas mesmo isso é a parte da lila, o jogo divino. Enfim, a pressão do sofrimento criada por essa aparente disfunção obriga a consciência a se identificar da forma e faz despertar do sonho da forma. Ela recobra sua auto-percepção, mas num nível muito profundo do que quando a perdeu. Esse processo explicado por Jesus na parábola do prodígio. Pródigo. Deixa a casa paterna, esbanja a fortuna, vira um mendigo, então é forçado por suas provações para cá. Ao chegar, seu pai o ama mais do que antes. O estado do filho é o mesmo que anteriormente, ainda que não o mesmo. tem agora uma dimensão adicional de profundidade. A parábola descreve uma trajetória a partir de uma perfeição inconsciente. Passa por uma aparente imperfeição e demonismo até chegar à perfeição consciente. Você consegue perceber agora a profundidade e a grandeza de se tornar presente como observador de sua mente? Sempre que observamos a mente, livramos a consciência das formas da mente, criando aquilo que chamamos o observador ou testemunha. Consequentemente, o observador, que é a pura consciência além da forma, se torna mais forte e as formações mentais se tornam mais fracas. Quando falamos sobre observar a mente, estamos personalizando um fato de verdadeiro significado cósmico, porque através de você, a consciência está despertando do seu sonho de identificação com a forma e se retirando da forma. Isso é o prenúncio e também parte de um acontecimento que provavelmente ainda está num futuro distante, no que diz a respeito ao tempo cronológico. Esse acontecimento é conhecido como o fim do mundo. Pausa para.
Ele falou, pausa.
A nossa mente, ela cria formas, né? Formas e estruturas para tudo. Tudo tem que ter uma forma e uma estrutura na nossa mente, né? E às vezes
Sim.
essas formas e estruturas não são a verdade, a pura verdade.
É um
É um
condicionamento,
condicionamento, é um gif.
mas acaba virando massa. Energia igual a massa. A materialização, né, da coisa, você acaba
Isso.
materializando. De tanto você falar alguma coisa, se torna real, né, aquilo. Aquilo é a sua realidade.
Esse símbolo é
Por
interessante,
isso
né?
que a gente vai se divertir
Parece um símbolo.
muito domingo.
Parece um
É
símbolo
muito legal.
infinito, mas tem um ponto final. Esse símbolo.
Talvez Yang,
É.
Jing, não sei.
Quando a consciência se liberta da sua identificação com as formas físicas e mental, torna-se o que podemos chamar de consciência pura ou iluminada, ou presença. Isso já aconteceu com alguns indivíduos e parece que está destinado a acontecer em breve em uma escala muito maior, embora não haja garantia absoluta de que vá acontecer.
Ele já falou isso antes, inclusive até a Estela perguntou, né? Se, já
É
aconteceu com
possível?
alguém?
Muitos seres humanos ainda estão identificados com a mente, são governados por ela. Se não se libertarem a tempo, serão destruídos por ela. Vão se ver envolvidos em confusões cada vez maiores, conflitos, violência, doenças, desespero, loucura. A mente se transformou em um navio que naufraga. Se não pular, vai naufragar com ele. A mente egóica coletiva é ainda mais perigosa, perigosamente insana e destrutora que jamais habitou o nosso planeta. O que você acha que acontecerá com o planeta se a consciência humana? Para a maioria dos seres humanos, a única maneira de descansar a mente é ocasionalmente reverter a um nível abaixo do pensamento. As pessoas fazem isso todas as noites durante o sono, mas até certo ponto isso também acontece através do cérebro e outras drogas que suprimem a atividade excessiva da mente. Se não fosse pela bebida, por tranquilizantes e antidepressivos, bem como pelas drogas ilegais, todas consumidas em grandes quantidades, a insanidade das mentes humanas seria até mais óbvia do que já é.
Por isso que as pessoas usam, né? Eu nunca tomei remédio para dormir. Tem gente que já fica com o remédio em casa, porque sabe que se precisar. Mas teve um dia que eu falei, ai, nossa, eu queria um remédio para dormir. Deus do céu, eu queria apagar. E graças a Deus, dormi rápido, mas e se eu tivesse ficado com insônia, e se eu tivesse ficado a noite toda acordada, eu ia pirar, porque eu ia falar assim, cara, como assim essa mente não para? Aí você deita, rola pra cama. Quem já teve insônia sabe como que é horrível. Você joga pra cá, joga pra lá e fica aquele monte de pensamento, aquele. É, vem um, vem outro, vem outro. Daqui a pouco vem um caminhão de pensamento e você tenta se livrar. É horrível. As pessoas precisam tomar medicação porque elas não conseguem controlar o estado mental, que é óbvio, caminha para um estado emocional terrível. Então, pessoa, como é que você foge de você mesmo?
Acredito que, impedido de usar as drogas, uma grande parte da população se transformaria num perigo para ela mesma e para os outros. Essas drogas mantêm as pessoas paralisadas dentro da disfunção. Sua ampla utilização apenas retarda a ruptura das velhas estruturas mentais e o aparecimento de uma consciência superior.
Que a pessoa pensa que se ela tomar um remédio ou se ela, sei lá, tá sempre tomando a cervejinha ou alguma coisa que ela tá sempre bebendo, ela acha que aquilo ali alivia os pensamentos dela. Realmente deve aliviar, ou quem usa mais droga mais pesada, é o que eu digo, né? Deve ser muito bom, né? Porque senão não tava todo mundo usando. Deve ter alguma coisa muito boa nisso. Só que é uma coisa artificial, não é orgânico, não é você acender, não é você sair dos seus pensamentos, não é, entendeu? E quanto mais a pessoa usa esse tipo de coisa, mais ela fica inconsciente. É mais difícil ela expandir a consciência, porque ela é dependente químico, né? Tem muita química.
Enquanto os usuários individuais puderem obter algum alívio da tortura diária a eles infligida por suas próprias mentes, então estarão sendo impedidos de gerar uma presença consciente, o bastante para se elevarem sobre o pensamento e assim encontrarem a verdadeira libertação. Retornar a um nível de consciência abaixo da mente é um nível pré-pensamento dos nossos ancestrais distantes. E também dos animais e das plantas. Não é uma opção válida
Não é
para nós.
pré-pensamento, é pós-pensamento.
Não há como retornar. Se a raça humana
Hã?
tiver, terá a passar para um estágio seguinte. A
Ok.
consciência está se desenvolvendo por todo o universo através de bilhões de formas. Portanto, mesmo se não,
Oi,
não terá muita importância.
lá. Você
Escala cósmica.
Ah, tá.
Nunca se perde um avanço na consciência cósmica, ela simplesmente vai se expressar através de outra forma. Mas o simples fato de eu estar falando aqui, de você estar me ouvindo ou lendo, é um sinal claro de uma nova consciência estar ganhando espaço no planeta. Não há nada de pessoal nisso, não estou ensinando nada a você. Você está consciente e estará prestando atenção. Há um ditado
Ai, não
que diz: o mestre e o ensinamento juntos criam o ensino. Em qualquer caso, as palavras de ensino são importantes. Elas não são a verdade, só apontam para ela. Falo no momento de presença, enquanto falo, você pode querer se juntar a mim nesse estado. Embora cada palavra que eu empregue tenha uma história, e claro, venha do passado, assim como todas as línguas, as palavras deste momento.
Só ouvi.
Chegou uns
Cheguei
4 anos.
agora.
Agora?
Foi, só
Caraca.
banhei e comi.
As palavras deste momento são condutoras de
Eu
mãos
fui lá esperando a caixa, quando eu saí de lá, aí não, a caixa não chegou, né?
sabe que elas transmitem
Aí.
como simples palavras.
Bruno?
Você usa
Não, aí.
um for até mais
Fui lá até
potente de presença. Portanto,
na
quando você
garagem.
palavras ou me ouve dizê-las, perceba o silêncio entre
Pagar, aí eu fui na garagem. Aí vim aqui, peguei a
os
Isabelle,
passos. Ouvir o silêncio onde quer que você esteja
dirigiu
é um
para
passo direto de tornar-se presente.
Samambaia.
Todo
Aí
barulho, há sempre um pouco de silêncio sobre e entre os sons.
fomos
Ouvir o
numa,
silêncio cria imediatamente uma serenidade
fomos
entre
na outra.
nós. Só a serenidade
Aí
percebe o
teve
silêncio.
uma plantinha, tá lá, vai
Sem
não ter que.
felicidade, se não a
Falei,
presença,
não.
a consciência não se transforma
De uma...
em
Foi
de
a
madrugada.
realidade
Fiquei lá esperando, disse que o ônibus chegou 8 horas, mas o povo não me deixava entrar para ir conversar com o motorista e pegar a caixa. Não me deixaram. Aí, então, é chata lá
Gente,
Tem um
lembra,
monte de
por
gente aí com
favor.
áudio. Com áudio liberado, gente. Tem que deixar no mute. Podem
É,
falar.
parou agora, gente? Tá melhor?
Agora a gente botou no mute aqui. Um monte de gente que
Parou,
não
né?
estava no mute. Então tá bom. Mas foi muito bom, foi proposital isso, porque é exatamente isso aqui que a gente está falando. Você estava prestando atenção nas outras, nos outros sons que estavam junto com a voz da Bia? Ou você estava prestando atenção no silêncio entre a voz da Bia e a voz da pessoa? Muito interessante, hein? Tudo a ver com o que a gente estava falando, né?
É, verdade.
Interessantíssimo. Aí, se alguém quiser falar, por favor, avisa no chat que a gente libera o áudio, tá?
Cristo, a realidade da sua divina presença. Não se apegue a uma única palavra. Você pode substituir Cristo por presença, se achar mais significativo.
Interessante.
Cristo é a essência de Deus dentro de nós ou o nosso eu interior, como às vezes é chamado no Oriente. A única diferença entre Cristo e presença é que Cristo remete à nossa existência divina, sem se importar se estamos ou não conscientes dela. Ao passo que a presença significativa, a nossa divindade vigilante ou a essência de Deus. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, podemos esclarecer muitos mal entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será uma contradição? Ah, não, isso era uma afirmação, não era uma pergunta.
Então,
dizer que Cristo... Eu vou ler do começo de novo. Se admitirmos que não há passado nem futuro em Cristo, podemos esclarecer muitos mal entendidos e falsas crenças sobre ele. Dizer que Cristo foi ou será uma contradição. Não. Dizer que Cristo foi ou será é uma contradição. Faltou uma vírgula aqui, hein, nesse livro.
Faltou já a segunda ou a terceira, né?
É.
Falar que Cristo não...
Foi ou será é uma contradição.
É, porque se eu falar Cristo foi
ou
Cristo
ele já será, existiu, não existe mais.
Não, aí você volta para a linha do tempo.
Aí você...
Do tempo que ele falou, entendeu? Aí você vai para a mente. Porque Cristo é uma coisa...
Além do tempo, né?
É, sempre existiu
atemporal.
E sempre vai existir. É um
então, é isso
estado
que eu quis dizer.
Exatamente.
Se ele estava no
fora
passado,
do
ele
tempo.
ficou lá, mas
É,
ele não
legal,
tá lá, ele não deixou de existir, ele continua, né?
Legal.
Jesus foi. Foi um homem que viveu há 2.000
Não, você não
anos.
entendeu. Ele estava dizendo para você substituir a palavra Cristo por consciência. A consciência, ela não tem um tempo e um espaço. Ela não tem passado e futuro. Ela sempre é
Sim,
agora.
entendi. Jesus foi. Foi um homem que viveu há 2.000 anos e exerceu a sua divina presença, a sua verdadeira natureza. Suas palavras foram: antes que Abraão existisse, eu sou. Ele não disse: eu já existi antes de Abraão ter nascido. Isso significaria que ele ainda estaria dentro da dimensão do tempo e da identidade da forma. As palavras eu sou utilizadas em uma frase que começa no tempo passado indica uma mudança radical, uma descontinuidade na dimensão temporal. É uma afirmação ao estilo Zen de grande profundidade. Jesus tentou transmitir diretamente e não através de divagações o significado de presença, de autorrealização. Ele foi além da dimensão da consciência governada pelo tempo e penetrou no domínio da eternidade. Foi assim que a dimensão de eternidade surgiu nesse mundo. A eternidade não significa tempo sem fim, mas sim tempo nenhum.
Ai, grifa isso, achei legal. Eternidade. Então você fica achando que houve um começo. E sempre quando tem um começo, tem um fim. Então nunca houve o começo e também nunca vai ter o fim. Doido, né? Bem doido.
Assim, o homem Jesus se tornou Cristo, um veículo de pura consciência. E qual é a própria definição de Deus na Bíblia? Será que Deus disse: eu fui e sempre serei? Claro que não. Isso teria conferido realidade ao passado e ao futuro. Deus disse: eu sou o que sou. Aqui não existe tempo, só presença. A segunda vinda do Cristo é uma transformação.
Não, grifa tudo. Você grifa na sua marca, assim, fazer aquela marquinha. Achei muito legal isso.
Eu agora faço assim, ó.
É, tá, eu também. Agora você vai ler a Bíblia diferente.
Depois gente, do nada, eu passei na loja. Eu falei, caralho, faz tanto tempo que eu queria comprar a Bíblia, né? Mas já tinha passado lá na frente várias vezes e não tinha comprado.
Vai lendo aí que eu vou fazer um pipi.
A segunda vinda do Cristo é uma transformação da consciência humana. Uma mudança do tempo para a presença, do pensamento para a consciência pura. E não a chegada de algum homem ou de alguma mulher. Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa... Caraca! Barulheira, hein? Se Cristo estivesse para chegar amanhã, revestido de alguma forma externa, ou... Não. O que ele ou ela poderia nos dizer além do seguinte? Eu sou a verdade. Eu sou a divina presença. Eu sou a vida eterna. Eu estou dentro de você. Eu estou aqui. Eu sou agora. Pausa para reflexão. Essa segunda vinda de Cristo, gente, seria o quê? O Apocalipse, no caso? O retorno do Cristo para a Terra? Muito legal, né, Estela? Muito, muito legal. Você não ia pegar a Bíblia? Vocês vão ver minha Bíblia. É linda, maravilhosa. Bíblia de menina. Coisa mais linda que mamãe, a minha Bíblia, gente. Olha que linda. Olha. E ela é rosa aqui também, porque a luz está muito estourando. Deixa eu ver.
É.
Mas ela brilha, ela é linda, ela é maravilhosa. E ela é rosa. Vamos continuar. Nunca personalize Cristo. Não dê uma forma de identidade a Cristo. Avatares, mães divinas, mestres iluminados, os pouquíssimos que realmente são, não têm nada de especial como pessoas. Como não tem de sustentar o ego, defendê-lo ou alimentá-lo. São mais simples do que as pessoas comuns. Qualquer pessoa com ego forte os olharia como insignificantes. Ou, mais provavelmente, nem os veria. Se você... Ele falou assim, como não... Você quer que eu leia de novo? Ela falou pra gente nunca personalizar. A gente ter uma forma de identidade do que é o Cristo. E aí ele disse que como a gente não tem que sustentar o nosso ego, defendê-lo, alimentá-lo, são mais simples do que as pessoas comuns. Essas mães divinas, mestres iluminados, são mais simples do que nós. Aí ele fala que tem um ego, quem tem um ego muito forte, provavelmente não reconheceria ou nem olharia, nem perceberia. De tão simples que é.
O Cristo?
Cristo, mãe divina, mestres, enfim, tudo que a pessoa
acreditar. Muito, muito metida, sei lá, muito soberba. Ou muito arrogante.
Se você for atraído para um professor iluminado, é porque já existe presença bastante em você para reconhecer a presença no outro.
Que lindo isso.
Houve muitas pessoas que não reconheceram Jesus ou Buda. Assim como há e sempre haverá pessoas que são levadas a falsos professores. Egos são atraídos por grandes egos. A escuridão não consegue reconhecer a luz. Portanto, não acredito que a luz está fora de você ou que ela pode vir através de uma forma específica.
Que interessante.
Se só o seu mestre for a reencarnação de Deus, quem é você então?
Como é que é?
Se só o seu mestre for a encarnação de Deus, quem é você então? Qualquer espécie de exclusividade é uma identificação com a forma. E a identificação com a forma significa o ego. Não importa o quanto ele esteja bem disfarçado. Então, tipo assim, pode até ser que Deus venha para a Terra no Apocalipse. Mas, se você não tem um ego, você realmente vai reconhecer aquilo.
Se é verdade.
Se é verdade ou não.
Se é um anticristo.
Ou se é um anticristo.
É o Cristo ou se é o anticristo.
Entende?
Porque aí a pessoa fala, ah, é um homem bonito, é um homem cheio de poder.
Aí olha que interessante que ele vai falar. Por isso que ele fez essa pergunta. Eu vou até grifar. Se só o seu mestre foi a encarnação de Deus, quem é você? Utilize a presença do mestre para ver um reflexo na sua própria identidade por trás do nome e da forma e para se tornar mais intensamente presente. Em pouco tempo você verá que não existe nenhum meu ou seu na presença. A presença é única.
Uau.
O trabalho em grupo também pode ser uma grande utilidade para intensificar a luz da nossa presença.
Tava identificando, gente. Todo mundo junto aqui. Que legal. Por isso que quando você quis ler o livro, você sentiu uma energia.
Senti, eu percebi que não deveria ter sozinha.
A gente tá lendo o livro. Eu fiquei, hoje mesmo eu bocejei muito. E, quer dizer, tá acontecendo uma parada aqui, entendeu? O nível de consciência vai se elevando, você vai limpando os pesos, né?
Não, eu não sei vocês, mas eu tô muito mais presente no meu dia a dia. Muito mais.
Eu tô no caminho.
Eu percebo algumas coisas e eu percebo que eu não tô tão impulsivo como antes. Eu observo e às vezes nem falo nada.
Percebi uma coisa, que eu fui ali no banheiro e voltei. Esse negócio de ir no banheiro e voltar no meio do atendimento ou numa leitura é ótimo, porque parece que o banheiro me ilumina. Tipo, eu saio daqui, vou pra lá, quando eu volto, eu digo, olha, veio um negócio na minha cabeça. Veio uma parada muito pra mim também hoje aqui.
Você compartilha?
Não, quero não. Uhum. É uma coisa pessoal
sua,
minha.
Né?
Mas assim, de perceber movimentos, de perceber meus padrões, o quanto que, sabe, desde de tarde eu tô assim com essa coisa. É, pensando assim, meu Deus, mas ainda é pouco, meu Deus, é pouco. Mas o que, que é pouco pra mim ainda? Tô percebendo, tô caminhando, sabe? Do quanto que eu acho que pode melhorar.
Olha só que lindo isso, gente. Um grupo de pessoas atingindo juntas um estado de presença gera um campo de energia de grande intensidade. Isso não só aumenta o estado de presença de cada membro do grupo, mas também ajuda a libertar a consciência coletiva, mandando o seu estado normal e dominação da mente. Gente, a gente vai ter que continuar com esse clube do livro.
Ai, meu Deus.
Pra sempre.
É muito bom.
Essa prática vai tornar o estado de presença cada vez mais acessível às pessoas. Entretanto, a menos que um membro do grupo já esteja firmemente estabelecido na presença e consiga sustentar a frequência de energia desse estado, a mente pode facilmente voltar a dominar e sabotar os esforços do grupo. Embora o trabalho em grupo seja valioso, ele não é o bastante. E você não deve depender dele. Nem de um professor ou de um mestre. Exceto durante o período de transição, quando você está aprendendo o significado e a prática da presença.
Exatamente, porque senão você fica dependente. Ah, eu tenho que ficar lendo agora todos os livros do Eckhart Tolle. Agora eu só vou seguir fulano de tal. Também concordo, eu acho que a gente tem que seguir a gente mesmo, né? Claro, segue enquanto tem alguém que pode te ensinar, que pode te passar, mas depois segue teu caminho, né?
Hoje é o sexto encontro?
É.
Nós estamos na página 108.
Quer que eu leia agora um pouco?
Capítulo 6, tá, gente? Já vamos pro capítulo 6. Vai até 222, a verdade.
Não, já separei, meu amor, todas as páginas.
Deixa eu continuar lendo. Porque o próximo mais atenção.
Você lê melhor, né?
O corpo interior. O ser é o seu eu interior mais profundo. Aí uma pessoa pergunta. Você falou sobre a importância de existirem raízes profundas dentro de nós, habitando nossos corpos. O que você quis dizer com isso?
Raízes.
Ele responde. O corpo pode se tornar um ponto de acesso para o domínio do ser. Vamos nos deter mais profundamente nisso agora. Menina, eu pela primeira vez, desde quando eu entrei no Axis, eu comecei a fazer muita pergunta pro meu corpo num estado de consciência, num estado de estética e coisas. Foi num âmbito bem maior, depois que eu comecei a ler o livro. Aí, outra pessoa pergunta, ainda não tenho certeza se entendi o que você quer dizer com ser. Ser. Que é o que ele falou agora há pouco, né? Água. O que você quer dizer com isso? Não estou entendendo nada.
Nem eu.
É o que o peixe diria.
Ah.
Se estivesse na mente humana.
Ah, que interessante.
Por favor,
pare de entender. Pare de tentar entender o ser. Se você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo dentro de uma caixa e colocá-lo e colocar-lhe um rótulo.
Ah, grifa, fantástico isso.
Você já teve lampejos significativos do ser, mas a mente vai sempre tentar espremê-lo.
É igual aquele filme Amazing Runner, que tá lá na lista, que eu passei pra vocês. Eles entram no lugar onde tá um labirinto, aí eles conseguem sair do labirinto e descobrem que eles eram observados. Aí eles saem do labirinto e acham que estão livres, mas ainda estão sendo observados. Ou seja, é uma caixa dentro de outra caixa, dentro de outra caixa, né?
O ser não pode se tornar um objeto de conhecimento. No ser, o sujeito e o objeto formam uma coisa só. O ser pode ser sentido como eternamente presente. Eu sou que está além do nome e de uma forma. Sentir e em consequência, saber que você é e permanece... Não, deixa eu ler de novo. O ser pode ser sentido como o eternamente presente eu sou, que está além do nome e da forma. Ou seja, além do nosso racional, né? Sentir e, em consequência, saber que você é e permanecer nesse estado profundamente enraizado é o que se chama iluminação. É a verdade que Jesus diz que nos libertará.
A verdade te libertará, né?
Uhum.
Ele sempre diz.
Aí, outra pessoa pergunta, libertará do quê? Libertará da ilusão de que nós que não somos nada mais do que o nosso corpo e a nossa mente. É nessa ilusão do eu interior, nas palavras de Buda, que está o erro central. Libertará dos inúmeros disfarces do medo, que é uma consequência inevitável dessa ilusão, o medo que não vai parar de nos torturar, enquanto continuarmos extraindo o sentido do eu interior exclusivamente dessa forma efêmera e vulnerável. E libertará do pecado, esse sofrimento que inconsequentemente infligimos a nós mesmos e aos outros, enquanto a ilusão governar aquilo que pensamos, dizemos e fazemos.
Porque o pecado gera culpa, gera medo,
julgamento.
Então, por isso que ele fala que o medo não existe, o medo não é real. O medo é uma fantasia, porque o medo ele é criado pela mente. O estado do ser, a presença do ser, ele não tem medo.
Eu fiz uma pergunta. Como eu e meu corpo podemos sair dos condicionamentos, dos medos que foram implantados? Eu tô fazendo perguntas para isso.
Muito boa pergunta.
Porque parece que o corpo tem uma memória implantada, assim, sabe?
É, porque parece você tá aqui na Ele falou que essa energia, essa massa crítica que existe no planeta... É uma energia muito forte, a gente tá alinhada a ela, né?
Claro, tanto é que a gente capta pensamentos dos outros,
sim,
né? A gente sente coisas que não são nossas.
É, se a gente não iluminar, pelo menos a gente vai chegando mais perto, né?
Sim.
Quanto menos medo, o medo você for diminuindo, quer dizer que você vai estar mais perto de Deus.
Olha além das palavras. Aí uma pessoa fala, não gosto da palavra pecado. Ela pressupõe um julgamento e uma atribuição de culpa.
Verdade.
Aí ele responde, posso entender isso. Durante muitos séculos foram se acumulando interpretações erradas em torno de palavras como pecado, devido à ignorância, à incompreensão ou a um desejo de controle, embora todas contenham um fundo de verdade. Se você não for capaz de olhar para além das tais interpretações e por isso não reconhecer a realidade para qual palavra aponta, então não a use. Não se prenda às palavras. Uma palavra nada mais é do que um meio para atingir um fim. É uma abstração.
Por isso que na apostila de Bar de Artes, o Gary fala, né? Não preste atenção nas palavras. Não é o que é
dito. A gente, quem não fez curso de base, tem que fazer.
Não é o que é dito. É o que é a energia que vem ali. Porque uma palavra, você vê no nosso último vídeo aqui, por conta de uma palavra, a gente ficou falando com a Denise, né?
Não tem nada. Chegou a lugar nenhum.
Enfim, mas assim, o que o ponto de vista de uma palavra, o ponto de vista da outra, a gente acaba se prendendo a nomenclaturas, né? Mas a gente
nem a imagem é imagem, né? É que nem aqui, aquela imagem. Isso não é um charuto. Tem a imagem do charuto.
É, já viu? Até, até sim. Às vezes você olha uma cor, eu, por exemplo, eu confundo verde com azul. A pessoa, eu falo, não é verde, a pessoa fala, não, é uma
bela. Tá, bonitazinha é ela, né?
Então, assim, eu posso ver um quadro e falar, nossa, que, nossa, fiquei, traz uma coisa triste, a outra fala, nossa, eu achei uma coisa sexual, bonita, aí a outra vê. Cada pessoa vai ter é porque vai dando significância às coisas. Quanto menos significância você dá para as coisas, menos aquela coisa vai te incomodar.
Tal qual um letreiro em forma de seta em um poste, uma palavra aponta para além dela mesma. A palavra mel não é mel. Você pode estudar e falar a respeito de mel por tempo que quiser, mas não vai saber o que é enquanto não prová-lo.
Verdade.
Depois de provar, a palavra perde a importância. E não ficamos mais presos a ela. De forma semelhante, podemos falar ou pensar sobre Deus, sem parar pelo resto da vida. Mas será que isso significa que conhecemos ou tivemos uma rápida visão da realidade para a qual a palavra aponta?
A grifa, isso. Muito lindo isso.
Muito.
Nossa, que lindo. Fantástico. E parece que quanto mais você vai ficando presente, mais o livro... Mais a gente vai vendo a beleza do livro, né?
É muito lindo.
Você pode falar Deus. Ai, meu Deus. A gente fala Deus o dia inteirinho, né? Ai, meu Deus. Ave Maria, né? Mas você fala da boca pra fora, não fala.
Ela não passa de um apego obsessivo a um letreiro no poste, um ídolo mental.
Interessante.
O contrário também acontece. Se por alguma razão não gostamos da palavra mel, pode ser porque jamais o experimentemos. Experimentemos. Se você tem uma forte aversão à palavra Deus, o que é uma forma negativa de apego, pode estar negando não só a palavra, como também a realidade para a qual aponta. Você estará se privando da possibilidade de vivenciar essa realidade. Tudo isso tem naturalmente uma relação direta com o fato de estarmos identificados com as nossas mentes. Portanto, se alguma palavra não significa mais nada para você, jogue-a fora e use outra que signifique. Se você não gosta da palavra pecado, chame-a então de inconsciência ou insanidade. Essa atitude talvez lhe aproxime mais da verdade. A realidade está além da palavra, do que um longo uso equivocado da palavra pecado deixa pouco espaço para a culpa. Foi o que a gente falou na última aula. Então, se você não gosta da palavra, usa outra, que é a mesma coisa, né?
Interessante, tipo, a gente a leitura vai clareando.
Pois é que nem palavrão, já viu? Tem gente que... não, eu adoro falar palavrão. Eu falo mesmo, entendeu? E falo. Tem outras pessoas que... Ah, nossa, eu não falo palavrão. Palavrão tem uma energia ruim. Eu falo, gente...
Acho que palavrão tem uma energia ruim. Depende do momento que você está usando palavrão. Né?
Depende de muitas coisas, né? Palavra só, não é só a palavra, né? A palavra, na verdade, nem tem importância.
Mas a sensação que te traz. Tem gente que traz um desconforto. Tem gente que sente prazer. Tem gente que sente nojo. Né? Aversão.
Essas... Aí, uma pessoa fala. Essas palavras também não me agradam. Elas presupõem que existe alguma coisa errada comigo. É como se estivessem me julgando.
Que aí, palavras?
Eu acho que é pecado, né? Ou então a inconsciência ou a insanidade. Que ele falou pra trocar pelo pecado. Inconsciência ou insanidade.
Grifa isso aí. Chama-se, então. Achei legal isso.
Se você não gosta da palavra pecado...
Pecado? Então você fala, eu fiz uma... Eu tive uma atitude inconsciente, é isso?
É.
Legal, né?
Lincoln, quando vai pra churrascaria. Moto, é pecado você comer tanto assim. Fica passando mal. Na verdade, ele tava inconsciente.
Nossa,
total.
Comi demais agora.
Comi demais,
né? Meu corpo avisou que eu comi muito.
Essas, aí ele fala, claro que existe alguma coisa errada com você e ninguém está julgando nada. Sem querer ofender, mas você não pertence à raça humana que matou mais de 100 milhões de membros da própria espécie somente no século 20? Aí a pessoa fala, você quer dizer que existe culpa por associação?
Ixi, Maria. O povo faz cada pergunta.
Aí ele responde, não é uma questão de culpa, mas enquanto a mente nos governar, fazemos parte da insanidade coletiva. Se você
a gente não responde, ai, mas eu não matei ninguém, eu nunca nem fui numa guerra, isso aí tem nada a ver comigo. Então, tem tudo a ver com você.
o preço do arroz de R$42 tem a ver com você. Aí ele fala assim, talvez você não tenha olhado profundamente para dentro da condição humana sob o domínio da mente. Abra os olhos e veja o medo, o desespero, a inveja e a violência que penetra em tudo. Atente para a crueldade e o sofrimento abomináveis em uma escala jamais imaginada que os homens afligiram e continuam a infligir aos outros homens, assim como as outras formas de vida. Você não precisa condenar, apenas observe. Isso é pecado. Isso é insanidade, isso é inconsciência. Acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade.
Grifa isso.
Legal. Desde o começo?
Não, só essa aí que você grifou.
Acima de tudo, não esqueça de observar a sua própria mente. Busque nela a raiz da insanidade. Isso é muito interessante, você observar essa mente insana. Não, para de me cutucar, tô falando.
Eu não tô cutucando, eu não fiz nada. Esbarrei minha boca.
Eu começo a falar, Mabel me cutuca, fica mó tempão falando aqui, eu vou falar alguma coisa, ela me cutuca.
Tem um cachorrinho aí, que lindo, da Daniela.
É um poodle.
Expandindo a consciência também, monho, meu Deus.
Eu já esqueci o que eu ia falar, tá vendo?
Leia, Bia, continua lendo.
Encontre a sua realidade invisível e indestrutível.
Tem uma hora já que a gente tá lendo.
Você disse que a identificação com a forma física... Ah, uma pessoa perguntando, gente. Você disse que a identificação com a forma física faz parte da ilusão. Então, como é que o corpo pode nos levar à realização do ser?
Interessante, porque ele fala o tempo todo que o corpo, ele contribui para a expansão da consciência. Vamos ver agora o que ele vai falar, gente. É legal.
O corpo, que podemos ver e tocar, não consegue nos conduzir para dentro do ser.
Ah, que interessante.
Mas esse corpo visível e palpável é só uma casca, ou melhor, uma percepção limitada e distorcida de uma realidade mais profunda. Em nosso estado natural de conexão com o ser, esta realidade mais profunda pode ser sentida a cada momento, com o corpo interior invisível, que é a presença viva dentro de nós. Portanto, habitar o corpo é sentir o corpo bem lá no fundo, de modo a sentir a vida dentro dele. Assim, realizar quem somos algo mais além da forma exterior. Nossa. Mas isso é só o começo de uma jornada interior, que nos levará ainda mais fundo para a região de uma grande serenidade e paz. Embora também de grande poder e de vida palpitante. No início, talvez você só consiga ter rápidas visões dessa região, mas através delas começará a perceber que você não é apenas um fragmento sem sentido em um universo estranho, levemente suspenso entre o nascimento e a morte, com poucos momentos prazerosos de curta duração, de seguidos de dor e, no final, de devastação. Por baixo da forma exterior, estamos em conexão com algo tão grande, tão incomensurável, tão sagrado, que não pode ser concebido nem compreendido através de palavras. Embora eu esteja falando sobre ele agora. Estou falando não para dar a você alguma coisa em que acreditar, mas para mostrar de que modo você pode conhecê-lo. Enquanto a sua mente absorver toda a sua atenção, você não conseguirá estar em conexão ao ser. A mente absorve toda a sua consciência e a transforma em matéria mental. Você não consegue parar de pensar.
Grifa isso, a mente?
A mente absorve toda a sua consciência e transforma em matéria mental. Você não consegue parar de pensar.
A bateria do computador.
O pensamento compulsivo se tornou uma doença coletiva. Tudo o que você achava que sabia a seu respeito passa a se originar da atividade mental. Sua identidade, como não tem mais raízes no ser, se transforma em uma construção mental vulnerável e indispensável, que cria o medo e este passa a ser a emoção oculta predominante. Fica faltando, então, a única coisa que realmente importa em sua vida, que é a percepção do seu eu interior mais profundo, a sua indestrutível e invisível realidade. Porque, quer dizer, a nossa mente, ela forma uma identidade que a gente vive sem perceber a vida. Né? A mente, ela engana. A mente, ela... Realmente, a gente não pode confiar na mente. A mente é perigosa, como diz no curso de Barras. A mente é perigosa.
Descarte.
Descarte, porque a mente é perigosa.
Ele fala, a mente é um sistema de cálculo que está aqui apenas para responder o que você já sabe. Como eu falo, é um software, né?
É um software. Para se tornar consciente do ser, você precisa ter de volta a consciência aprisionada pela mente. Essa é uma das tarefas mais essenciais na sua jornada espiritual. Ela vai libertar grandes porções de consciência que estava presa nos pensamentos inúteis e compulsivos.
Okay.
Quem o quê?
Que vai libertar?
O ser.
Grifo e ser. Tá grifado.
Tá grifado. Grifo de... Uma forma eficaz de realizar essa tarefa é desviar o foco da sua atenção do pensamento e dirigi-lo para o interior do seu corpo, onde o ser pode ser percebido numa primeira etapa como o campo de energia invisível que se dá vida àquilo que você entende como corpo físico. Agora é um exercício para relaxar.
Vou deixar pro final.
Que horas são? 20h11.
Pode continuar.
Vamos fazer, espera aí.
Eu sou a Líbia. Eu vou fazer no final.
Mas é porque eu não sei até onde vai.
Vai até aqui. Pode continuar aqui.
Eu vou continuar, gente, no segundo... Depois desse símbolozinho aí da página 113, tá? A sensação do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem um fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Mas aí vai ficar sem sentido. Depois, ele vai falar isso referente à prática. Porque meio que a gente entra no ser. Ó. É aqui, ó, a prática. Aqui, ó.
Eu já li.
Essa aqui.
Pode continuar. Tá bom.
A sensação dentro do nosso corpo interior não tem forma, não tem limites, não tem um fim. Sempre podemos penetrar mais fundo. Se você não consegue sentir muito bem esse estágio, preste atenção ao que consegue sentir. Talvez exista um leve formigamento em suas mãos e em seus pés. Já basta para o momento. Focalize apenas a sensação. O seu corpo está se tornando vivo. Praticaremos outras vezes mais adiante. Por favor, abra os olhos agora. Só estamos abertos. Mas mantenha alguma atenção no campo de energia interior do corpo, mesmo que esteja olhando a esmo. O corpo interior está na fronteira entre a forma e a essência, que é a sua verdadeira natureza. Nunca perca o contato com ele. A transformação através do corpo.
Qual a página que tá?
Uma pergunta. Por que a maioria das religiões condena ou renega o corpo? Tenho a impressão de que as pessoas interessadas em uma busca espiritual sempre olharam o corpo como um obstáculo ou mesmo como um pecado.
Começamos agora a página 114.
Aí ele responde. Por que tão poucas pessoas encontraram o que procuram? Os seres humanos são bastante semelhantes aos animais no que se refere ao funcionamento do corpo. Ambos têm as mesmas funções corporais básicas, como respirar, comer, beber, defecar, dormir, sentir prazer e dor, tem o impulso de buscar um parceiro e procriar. É claro, nascer e morrer. Muito tempo depois de terem decaído do estado de graça e unidade para o estado de ilusão, os seres humanos repentinamente despertaram no que parecia um corpo animal, e ficaram bastante alarmados. Não se iluda, você não passa de um animal. Era uma verdade óbvia, mas bastante difícil de suportar. Adão e Eva permaneceram que estavam nus e sentiram medo. A negação inconsciente de sua natureza animal acabava de acontecer. A ameaça de que poderiam ser dominados por impulsos instintivos poderosos e reverterem ao estado de total inconsciência estava muito próxima. A vergonha e alguns tabus em torno de certas partes e funções do corpo, especificamente quanto, quando quanto a sexualidade passaram a existir.
Só tirar.
A luz da consciência... Deixa aqui, mamãe, não vai estragar. Vai estragar, não.
Vai, em cima, só
vai não. A luz da consciência dos seres humanos ainda não era forte o bastante para conviver com a natureza animal, para permiti-la ser e até mesmo apreciar esse aspecto, muito menos para penetrar profundamente dentro dela, para encontrar a divindade oculta de seu eu interior, a realidade dentro da ilusão. Os humanos então fizeram o que tinham que fazer, começaram a se dissociar de seus corpos, viam agora a si mesmo como possuindo e não simplesmente sendo um corpo. Essa separação ficou ainda mais acentuada quando as religiões surgiram, graças à crença de que você não é o seu corpo. Inúmeras pessoas do leste e oeste, em todas as eras, tentaram encontrar Deus, a salvação ou a iluminação através da negação do corpo. Essa procura passou por uma negação da satisfação dos sentidos, em especial da sexualidade, por jejuns e outras práticas ascéticas. Algumas pessoas afligiam até o mesmo sofrimento ao corpo, numa tentativa de enfraquecê-los ou puni-lo, porque era visto como cheio de pecado. No cristianismo, como era chamado de mortificação da carne. Outras pessoas tentaram escapar do corpo entrando em estados de transe ou buscando experiências extracorpóreas. Muitas ainda adotam essas práticas. Conta-se que até Buda praticou a negação do corpo através do jejum e de práticas extremadas de ascetismo durante 6 anos, mas ele só atingiu a iluminação depois que abandonou essa ideia. O fato é que ninguém jamais...
No filme mostra que ele ficou muito tempo sem comer e ele pregava, vamos ficar sem comer porque, né, vamos ter aqui a experiência e tal. E aí ele vapo num prato de arroz lá com eu não sei o quê. Aí os seguidores, mestre... Você tá comendo? Como assim? E aí ele continuou caminhando dele, da iluminado, não deixou de ficar iluminado porque foi comer, né, gente?
Quase morreu. O fato é que ninguém jamais atingiu a iluminação negando ou combatendo o corpo, ou através de experiências fora dele. Embora uma experiência desse tipo possa ser fascinante e nos proporcionar um vislumbre do estado de libertação da forma material, no fim, sempre temos que voltar ao corpo, que é onde acontece o trabalho essencial da transformação. A transformação acontece através do corpo e não distanciada dele. Essa é a razão pela qual nenhum dos verdadeiros mestres jamais defendeu lutar ou abandonar o corpo, embora seus discípulos, com base na mente, frequentemente defendam. Dos antigos ensinamentos relativos ao corpo, somente sobrevivem fragmentos, como as palavras de Jesus. Todo o seu corpo será preenchido pela luz. O mitos, tal como a crença de que Jesus jamais abandonou seu corpo, mantendo-se unido a ele e como ele tenha subido ao paraíso. Quase ninguém até hoje compreendeu esses fragmentos ou o sentido oculto de certos mitos. A crença de que você não é o seu corpo prevalece em todas as partes do mundo, levando à negação do corpo e a tentativas de escapar dele. Isso tem impedido que inúmeras pessoas alcancem a realização espiritual e encontrem o que procurem. Aí uma pessoa pergunta, é possível recuperar os ensinamentos perdidos sobre a significação do corpo ou reconstruí-los a partir de fragmentos existentes? Não há necessidade disso, ele responde. Todos os ensinamentos espirituais vêm da mesma fonte. Nesse sentido, existe e sempre existirá somente um mestre, que se manifesta de vários modos diferentes. Eu sou esse mestre e você também. Desde que seja capaz de acessar a fonte interna. E o caminho é através do corpo interior. Embora todos os ensinamentos espirituais tenham origem da mesma fonte, no momento em que elas são verbalizados e escritos, não passam de ajuntamentos de palavras. E uma palavra não passa de um letreiro em um poste apontado o caminho de volta à fonte. Já comentei sobre a verdade escondida dentro do nosso corpo, mas vou resumir outra vez. Os ensinamentos perdidos dos mestres. Portanto, aqui está um outro letreiro. Por favor, procure sentir o seu corpo interior enquanto ler ou ouvir. Talvez a gente não tenha clareza de como fazer isso, tá, gente? Normal, tranquilo.
Não se culpe.
Não se culpe.
Você senta na roda da culpa e vai daí, vai mananar tudo.
Ó, aqui é a prática.
Já acabou?
20 e 20.
Não, a gente vai até de 119 hoje. Onde é que você parou de ler? Já tá acabando.
Então é aí que eu vou no banheiro.
O sermão sobre o corpo. É aqui, né?
Já. Tá sem batata. Aqui não tá carregando o computador.
Então aperta ali o negócio na tomada.
Aqui não.
Então. Ah! Tá ali! Desligado. Ai, meu Deus. Aquilo que percebemos como uma estrutura compacta chamada corpo, que é sujeito às doenças, ao envelhecimento, à morte, não é real, não é você. É uma percepção errada da nossa realidade essencial, que está além do nascimento e da morte, cuja causa está nas limitações da nossa mente. A mente, tendo perdido o contato com o ser, cria um corpo como uma prova de sua crença ilusória de separação para justificar o seu estado de medo. Lá vai eu querer grifar. Mas não despreze o corpo, porque é no interior desse símbolo de não permanência, limitação e morte, que está contido o esplendor da nossa realidade essencial e imortal. Não desvie a atenção para outro lugar em busca da verdade, pois ela não pode ser encontrada em nenhum outro lugar que não no interior do seu corpo. Muito interessante. Não lute contra o seu corpo, porque ao fazer isso, você está lutando contra a sua própria realidade. Você é o seu corpo. O corpo que você vê e toca é somente um delicado véu da ilusão. Debaixo dele encontra-se o seu corpo interior invisível, a porta de entrada para o ser, para a vida não manifesta. Através do corpo interior estamos inseparavelmente conectados a essa vida não manifesta, onde não há nascimento nem mortes, que é eternamente o presente. Através do corpo interior estamos sempre com Deus. Finque raízes profundas no seu eu interior. A chave é estar em um estado de conexão permanente com o nosso corpo interior, em senti-lo em todos os momentos. Essa prática vai se intensificar rapidamente e transformar a sua vida. Quanto mais consciência direcionarmos para o nosso corpo interior, mais cresce a frequência vibracional, tal qual a luz vai ficando mais forte quando giramos o botão do dimmer, aumentando o fluxo da eletricidade. O que, que é isso? Dimmer, com dois N's. Pesquisa aí para mim, gente. Pesquisa aí no Google.
Deixa eu pesquisar aqui.
O botão do dimmer. Eu já estava lendo o timer. Tá? Dimmer, com dois M's. Aumentando o fluxo da eletricidade. Nesse nível de energia mais elevado, a negatividade deixa de nos afetar e tendemos a atrair novas circunstâncias que refletem em alta frequência. Quanto mais concentrarmos a atenção no corpo, mais nos fixamos no agora. Não nos perdemos no mundo exterior, nem na mente. Pensamentos, emoções, medos e desejos podem até estar presentes, mas não vão nos dominar. Verifique onde está a sua atenção nesse momento. Ou você está me ouvindo ou está lendo minhas palavras em um livro. Aqui está o foco da sua atenção. Tá vendo, galera? Interessante.
Uma palavrinha em árabe e em inglês.
Depois a gente olha, então. Você também está percebendo o que está ao seu redor, as outras pessoas, etc? Além disso, pode haver alguma atividade mental em volta do que você está ouvindo ou lendo, algum comentário mental, embora não haja necessidade de nada disso absorver toda a sua atenção. Às vezes a gente está lendo, mas está julgando, está comentando, não sei. Será que vocês estão lendo aqui? Nossa, Mabel não deu uma pausa ainda, tá muito longo, eu não tava, não era isso, será que, entendeu? Muito, e quantas vezes a gente lê uma página do livro inteira, depois e a gente fala, não entendi nada. Claro, você tava lendo, mas você tava pensando. O pensamento veio, agarrou você. Olha que interessante, né? Verifique se você consegue estar em contato com o seu corpo interior ao mesmo tempo. Mantenha parte da sua atenção no interior. Não permita que ela se disperse. Sinta todo o seu corpo lá no fundo como um só campo de energia. E quase como se você estivesse ouvindo ou lendo com todo o seu corpo. Pratique nos próximos dias e semanas. Não desvie toda a sua atenção da mente, nem do mundo exterior. Procure por todos os meios se concentrar naquilo que você está fazendo, mas sinta o corpo inteiro ao mesmo tempo, sempre que possível. Tenha raízes fincadas dentro de você. Observe então como isso altera o seu estado de consciência e a qualidade do que você está fazendo. Sempre que você tiver de esperar, esteja onde estiver, use esse tempo para sentir o seu corpo interior. Assim, os engarrafamentos de trânsito e as filas vão se tornar mais agradáveis. Em vez de projetar mentalmente para longe do agora, aprofunde-se no agora. Ao se aprofundar no seu corpo, a habilidade de perceber o corpo interior vai gerar um modo de vida novo, um estado de conexão permanente com o ser e trazer uma profundidade à sua vida que jamais imaginou. É fácil ficar presente com o observador da mente quando as raízes estão firmemente fincadas no seu corpo interior. Nada que aconteça do lado de fora pode nos abalar, a menos que você esteja presente. E habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática. A mente vai continuar governando você. Ao menos que você esteja presente e habitar o corpo é sempre um aspecto fundamental dessa prática. A mente vai continuar governando você.
O script... que comanda a gente é a mente, os medos, tudo que a mente cria meio que condiciona a gente na nossa vida toda, né? Quanto mais presente você está, mais você está liberta da mente.
O script armazenado na mente, aprendido há muito tempo, vai ditar. Aprendido há tanto tempo, vai ditar o modo de pensar e agir. Então, você já tem um script. Se alguém fala alguma coisa, se acontece alguma coisa, você já tem o condicionamento ali no, engatilhado para você agir. Ali, a Rebeca respondeu, Bia, o que, que é
dimmer? Regula a luz e intensidade.
Regula a intensidade da luz? Então tá bom. Podemos nos livrar dele por períodos curtos, mas dificilmente por um período longo. Isso se comprova facilmente quando alguma coisa vai mal ou quando existe alguma perda ou aborrecimento. Nossa reação condicionada vai ser, então, involuntária, automática e previsível, alimentada por uma emoção básica que está por baixo do estado identificado com a mente, que é o medo. Portanto, quando surgirem os desafios, como sempre surgem, adote o hábito de penetrar direto em seu eu interior e concentrar o máximo que puder no seu campo de energia interno do seu corpo. Não leva muito tempo, só uns segundos. Mas isso tem um efeito no exato momento em que o desafio acontece. Qualquer demora vai permitir que a reação condicionada mental e emocional apareça e domine você, tá vendo? Por isso que eu falo, não deixe passar de 24 horas, porque vai ficar pior, a mente já vai direcionar para os condicionamentos e etc e tal. Então, quando dirigimos o foco para o campo interno e sentimos o corpo interior, imediatamente ficamos serenos e presentes, porque estamos tirando a consciência do campo da mente. Se precisarmos de uma resposta durante essa situação, ela virá desse campo interior, assim como o sol é infinitamente mais brilhante do que a chama de uma vela. Há uma inteligência infinita, maior no ser que em nossa mente. Uma vela e o sol. enquanto mantivermos um contato consciente com o nosso corpo interior, somos como as árvores que estão enraizadas bem no fundo na terra, ou como um edifício com fundações sólidas e profundas. Pode ler só até o final, tá? Essa última.
Essa última analogia foi utilizada por Jesus na geralmente incompreendida parábola dos dois homens que construíram suas casas. Um deles construiu a sua na areia, sem fundação. E quando as tempestades e enchentes vieram, arrastaram a casa com elas. O outro homem cavou fundo até que alcançou a rocha e só então construiu sua casa, que não foi arrastada pelas enchentes. E por isso é hoje, gente.
Quer comentar essa última
página? Nós paramos na página 120, tá?
Quer comentar essa página? Você tá sem microfone, Bia. Leu tudo. Será que saiu, gente, o áudio da Bia? Esse finalzinho aqui?
Não, não tava vendo.
Vou colocar. Deu pra ouvir esse finalzinho da Bia, gente? Pode desabilitar o microfone de vocês, senão eu leio de novo.
Não, tá tudo certo, deu pra ouvir.
Deu pra ouvir, né?
Eu achei muito interessante, porque realmente, em algum momento, você fica achando que a sua ascensão espiritual, ou pra ficar... O que que foi, meu
Marca agora? Tudo isso.
Ou a sua ascensão espiritual não vai ser no seu corpo, vai ser em algo além. Parece que você não tem nada a ver com o seu corpo, né? Parece que seu corpo, você exclui ele.
É.
Tem muitas pessoas que fazem isso. Eu já tive essa fase.
Tem gente que
negação.
Quer excluir a mente, quer excluir o corpo. Tudo isso...
É. Na verdade, a gente tem que estar em equilíbrio com tudo.
É.
Quando você está em equilíbrio com tudo, você pode realmente ficar no agora, né?
Aí, hoje foi tranquilo, né? Foi muito interessante. Eu mesma marquei várias coisas.
Sim.
Alguém quer fazer uma pergunta?
Alguém quer
falar alguma coisa antes da nossa prática? Cadê a prática, minha filha?
Meu corpo quer comer.
Não? Ninguém quer falar? Então
nossa,
vamos
mas você foi lá pra trás?
Não, tá aqui. A gente acabou aqui a leitura.
Tá. Tá bem aqui, ó.
Você quer ler hoje? Eu sempre sou eu que leio, porque aí eu faço a prática.
Então, vamos fazer uma experiência agora. Talvez ajude a fechar os olhos para este exercício. Como é que a pessoa vai fechar o olho e vai fazer o exercício olhando para ela mesma?
Vai, filha.
Esse livro. Depois,
você vai olhar para você por dentro.
Quando o estar dentro do corpo se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário.
Só um pouquinho, filho. Vamos ligar o microfone de novo. Não sei se o som vai ficar bom. Começa a ler de novo.
Depois, quando o estar dentro de você se tornar algo fácil e natural, isso não será mais necessário, tá? Você ficar com o olho fechado sempre.
Uhum.
Então... Dirija a atenção para dentro do seu corpo. Sinta-o lá no fundo. Está vivo? A vida nas suas mãos, braços, pernas e pés. Em seu abdômen, no seu peito. Você consegue sentir o campo de energia sutil? Impregnado todo o seu corpo e fazendo palpitar cada órgão e cada célula do seu corpo? Perceba o que está acontecendo em você, em todas as partes do seu corpo ao mesmo tempo, como se fosse um só. Como se fosse um só campo de energia? Mantenha o foco por alguns momentos sobre a sensação que passa pelo seu corpo interior. Não comece a pensar sobre ela. Simplesmente sinta. Quanto mais atenção você der a essa sensação, mais clara e mais forte ela ficará. É como se cada célula se tornasse mais viva. E se você tiver uma forte percepção visual, talvez obtenha uma imagem do seu corpo ficando luminoso. Embora essa imagem assim possa lhe ajudar temporariamente, preste mais atenção ao que você está sentindo do que a qualquer imagem que possa surgir. Uma imagem, não importa o quanto seja bela ou poderosa, já tem uma forma definida e, por isso, deixa menos espaço para penetrar mais fundo. Agora eu vou seguir aqui com a minha intuição que já acabou, tá? Então, respira. Sinta o ar entrando pelos espaços dos seus órgãos, das suas células, das suas moléculas. Sinta o seu campo energético do corpo que está junto com o espaço onde você está. Como tudo parece que é só uma coisa. Sinta a vibração do seu corpo. Sinta cada batida do seu coração e como cada batida do seu coração ecoa pelo seu corpo. Sinta a temperatura do seu corpo. Sinta o pulso, sinta as mãos, sinta cada parte do seu corpo como se fosse um todo, uma coisa só. Agora vamos respirar fundo. Vamos relaxar. E quando você se sentir confortável, mexa as mãos, os pés. Se você quiser se espreguiçar, sentir qual movimento o seu corpo quer fazer agora. E quando se sentir confortável, abre os olhos. Nossa, gente, arrasei. Tá vendo? Não é só a Mabel que é bom nas práticas, não. Essa filha dela também sabe.
Nossa, relaxei.
Nossa, foi bom, né?
Nossa, hoje foi muito, muito forte.
Muito bom.
Muitas percepções, muitas coisas. E aí, pessoal? Vocês estão aí?
Mamãe,
fica a Rebeca também. Tá pelo amor de Deus. Desliguei o ar-condicionado pra gente estar aqui.
Não.
Foi de pirar hoje, né?
Olha, hoje não sei. Parece que tirou um tampão aqui da minha cabeça. Sim, tá? Você sentiu isso aí?
As partes muito doidas.
Eu senti vibrar.
Eu fui tendo assim, muitas percepções. Fiz muitas escolhas hoje. Nossa, pra mim mexeu muito. Foi além da leitura, entende?
É, não foi a leitura também.
Foi uma parada interna minha. Agora não sei se, como é que tá aí com vocês.
Eu acho que por falar de Deus, ampliou muito a minha percepção. Cada dia que passa, na verdade, a minha percepção sobre Deus fica um pouco mais ampla, né? Cada vez eu me sinto um pouco mais conectada comigo mesmo e parece que quanto mais a gente se conecta com nós, a gente se conecta com Deus também, né? Isso é muito lindo, gente. É lindo, sério, é lindo.
Alguém quer falar?
Ele falou muito claramente, assim, tipo assim... Todos somos Deus, na verdade. É uma questão de acessar. E essa busca dessa presença é esse acesso da consciência, desse arquétipo crístico dentro de nós. Tipo, é o nosso caminhar. Ele falou muito da questão da alma, né, descendo para a terra, para a manifestação, né? Quantas camadas a gente tem que passar para sair da consciência e chegar nesse corpo material. E chega aqui, a gente reclama do nosso corpo material.
É verdade.
E, tipo, na verdade, faz parte de toda essa experiência, desses fragmentos da consciência divina que nós somos, né? A experiência de todos é a experiência de todos juntos. Nossa, foi muito de pirar.
Ele Amei. Falou muitos trechos da Bíblia, falou de Adão e Eva. De novo, estamos no Adão e Eva, né, Cláudia?
Eu tô muito no caminho.
A gente teve no Adão e Eva, acho que nos dos vídeos que a gente gravou, ele cita muitas coisas, assim, de que realmente o que tá na Bíblia, a gente tem que acender mesmo, a gente tem que ler e perceber o que mais tá ali. E uma das coisas, foram muitas coisas hoje, muitas coisas.
Muito bem.
Uma das coisas foi essa que ele falou lá, uma hora que você leu, sobre você ter a humildade, de você lembra? Você leu essa parte hoje? E a gente falou com uma cliente nossa ontem, que ela tá querendo ser terapeuta e tal. Eu falei, olha, vou só te falar uma coisa, ser terapeuta não quer dizer que você vai ser melhor que alguém. Você está estudando horrores aí, que você vai ser melhor que alguém porque você vai estudar muito. Não tem nada a ver com isso, tá? Tem a ver com humildade. Tem a ver com coração bom. Não é o conteúdo que você está fazendo nos seus cursos, é o seu autoconhecimento. É a presença de Deus em você. Eu falei ontem isso para ela e a gente leu aqui. Olha que interessante, né? É isso que faz a gente... Porque quando a gente quer vaidade, quando a gente está alimentando o nosso orgulho, isso tudo é o ego, né? Realmente. A gente tem que acender.
E o ego, ele impede que a gente realmente reconheça a grandiosidade que nós somos. É, foi o que ele falou ali de Jesus. Jesus pode cair em terra, mas quem tiver o ego muito grande, talvez nem veja ele.
Nem vê. Olha que lindo isso.
Então, quanto mais a gente tá no ego, mas a gente não reconhece nós mesmos.
E tem aquela moça lá, loira, que joga tarô. Ela tá aqui? Que tá lá na nossa turma?
Que moça loira?
Aquela que entrou no último dia. Ai, esqueci o nome dela. Ai, não sei se ela tá aqui.
Foi você que falou com ela, não fui eu, né?
Foi, ela falou um monte de coisa. Assim, enviou uma mensagem tão linda pra mim, dizendo que... É, que eu e Bia, que a gente, ela nunca mais vai largar a gente, que ela tá apaixonada e que a gente abriu portas pra
Maria.
Ana Maria. Não, ela tá aqui? Não sei se ela tá aqui. E aí ela falou. Não, hoje,
hoje não.
Não,
hoje mas
não.
Ela já...
E aí ela falou tanta coisa linda pra mim.
Eu quase chorei, então.
É, e aí eu falei pra ela assim, Ana, percebe que tudo isso que você tá falando pra mim é você, querida. Se você tá conseguindo ver isso em mim, é porque você tá vendo uma parte sua em mim. Você vê isso em você. Ela, ai, meu Deus, eu não acredito, que coisa linda. Entende? Eu não fiquei com o ego inflado das coisas que ela falou. Eu trouxe pra ela real, bati a real pra ela. Se você tá vendo alguma coisa em alguém, é porque tem você, querida. Só vê isso, quem tá... Você só vê a luz no outro, quem tá iluminado.
E eu acho que todo mundo que veio pra esse Clube do Livro, eu não sei se todo mundo que veio pra cá percebeu a energia que estava... Né? Porque antes, quando eu pensei na ideia, já me veio uma coisa assim, muito forte. Falei, caraca, vai ser um salto quântico no mês de setembro. O mês de setembro vai mudar a minha percepção de vida. Eu tinha claro isso na minha...
Você nem sabia o porquê.
Eu não sabia
que era isso.
Eu só sabia que, caralho, vai mudar o meu fim de ano.
E ele fala assim, essa leitura de hoje eu achei fantástica. Quando ele pergunta assim, né? Ele pergunta assim, você tá prestando atenção nas palavras que você tá lendo? Ou você tá indo...
Além
ou você tá vendo, além disso, você tá vendo o que eu tô passando aqui pra você? Caraca, aquilo foi assim...
Ai,
e foi o que eu... Pelo menos eu fui além das palavras, que eu tive tanta percepção, fiz tanta escolha aqui mentalmente, não vou compartilhar pra não ocupar o tempo, mas pra mim foi incrível. Incrível. A gente perceber, a gente sair da gente... É, isso é humildade, né? Alguém quer falar mais alguma coisa aí, gente? Antes de a gente encerrar? Claudinha não fala nada. Quer falar hoje, Cláudia? Não quer, tá bom. Luísa, Janaína. E vem cá, Janaína. Fica em pé aí pra gente ver esse baby doll bonitão seu.
Menina, Janaína tá sexy.
A gente tá
Janaína,
com... mas aí para de gravar pra gente fazer. Ó, se parar de gravar, a gente faz um desfile.
Ah,
gente,
com pijaminha de quê? De criança de 7 anos, Janaína me vem com baby doll pra dormir com o parceiro.
Gente, eu também tenho essa camisola.
Detalhe, sem parceiro. Detalhe, sem parceiro. Esse é o mais comportado que eu tenho, querido.
Gente, mas hoje é a festa do pijama. Hoje é, foi esse o intuito.
Né? Fazer o quê?
Ó, o meu, ó, é de bruxa.
Mas só falta o parceiro, já tá no clima aí, gente. A menina mesmo do pijama não veio hoje.
A Denise.
Cadê você, Denise? Saudade de
a Denise
você.
Eu tô cocriando esse parceiro. Tô cocriando.
Ai, eu tava aqui olhando que tem umas pessoas que disseram que não podia.
Janaína disse que tá cocriando o parceiro.
Como pode melhorar, Janaína? O que mais é possível para esse parceiro juntar moléculas e se materializar?
Verdade.
Amém, amém, amém.
E Celinha, cadê? Quer falar alguma coisa?
Gente, fala, que senão eu fico sentindo que só eu gosto de falar e daí eu não vou querer falar, não.
Não, por mim tá tranquilo você falar, Rebeca.
Rebeca, eu adoro te ouvir, tá tudo certo.
Todo mundo gosta de ouvir a Rebeca. Fala, Rebeca.
Tá vendo, Rebeca? Todo mundo gosta de te ouvir, menina.
Ai, não, gente, não vou discursar. Mas eu queria mesmo ouvir mais, assim, da... Porque a gente tá formando uma egrégora aqui e eu mal sei o nome de vocês, gente. Queria saber onde vocês estão. Tipo, só pra gente ter um mínimo de conexão, assim, entre as outras participantes. Assim, acho que seria legal um dia a gente...
Nós temos duas venezuelanas, que é a Luiz e a Moura, tá? Elas estão no Brasil. Ah, em que estado, Luísa, você tá morando? Deixa eu liberar o teu áudio aqui. Fala, Luísa.
Em Curitiba.
Ah, Curitiba.
Curitiba, pá.
Curitiba.
Sim.
Tá vendo? Tem gente
de Curitiba. Adoro.
Sim.
Curitiba, tem gente de São Paulo.
Andréia de São Paulo, né? A Cláudia Celeste.
A Estela é do Rio de Janeiro.
Geralda é do Rio, Geralda?
Acho que é de São Paulo.
Também.
Cláudia.
A Cláudia tá falando que é do Sul. É isso?
Não, mas você mora em São Paulo, Cláudia. Sim, sim. Ela tá querendo saber onde a pessoa... Daniela mora onde?
São Paulo também.
Gente, tem muito São Paulo aqui.
São Paulo tá inteiro.
Isaiu.
Eu sou de Campinas, mas eu moro em Brasília.
Rebeca, você é de Brasília?
Nossa, vizinho, tudo vizinho. Eu sou de Brasília.
Gente, agora eu fiquei surpresa. Eu imaginava assim, a Rebeca longe.
Eu também, gente. Eu achava que... Rebeca era, sei lá, logo
Rebeca,
sul,
você tá pertinho da gente.
Eu sou de Campinas, mas eu moro aqui, faz dois anos já.
Você mora onde, Brasília?
Lago Sul.
A gente tava aí, agora. A gente tava aí no Lago
da
Sul.
Da próxima vez vem me visitar.
Da próxima
vez. A gente foi no dentista e depois ele alimentou a gente.
Janaína Isaiu é de Brasília também.
Geralda, de onde você é? Ah, então a Luísa e a Amor, elas estão em Curitiba. Muito bom. Sim. Ai, gente. Cada um vai ter a percepção, cada um vai expandir no nível que tiver permitindo expandir, no nível que tem que ir. Tá tudo certo. O que acontecer aqui vai ser tudo certo. Vamos aguardar a leitura final do livro. E esse livro é assim, você vai ler esse livro agora. Você vai ter uma expansão agora, mas daqui 6 meses ele vai estar em você, daqui 1 ano, daqui, né? Nesse nosso tempo psicológico. Então, tá, você vê, eu li esse livro há 9 anos atrás. Olha o tanto que esse livro contribuiu. E agora, eu lendo ele de novo, eu tô em outro patamar. Incrível. Fantástico.
Você viu o tanto de vírgula que tinha no livro? Gente, tinha muita vírgula no livro de boca.
Que não tinha, eu vou
tinha ter muita ali. Vírgula. Você não entendia. Hoje você entende.
Que vírgula?
Tinha várias vírgulas. Tipo,
ponto de interrogação.
Do lado.
Ah, interrogação que você tá falando.
Vírgula.
Ah, tá. Eu tô boiando aqui.
Foi mal, gente.
Tinha interrogação. Às vezes eu não sabia o significado de uma palavra. Todos os livros que eu leio, todas as palavras que eu não sei, eu pesquiso. Todas. A palavra ou alguma coisa, o significado. Por exemplo, eu grifei o que era avatar. Na época eu não sabia o que era avatar. Né? Tanto que eu botei no grupo, que eu falei, vai que também tem alguém que não sabe o que é avatar. Acha que é o filme, né? Não entende o que é.
São
é
seres verdade. Azuis.
Gente, mas se a gente... Sabe quem já viu o filme aqui? Todo mundo já viu o filme Avatar? Já? Se você fosse aqui um avatar, você já pensou nisso? Se você aqui fosse um avatar, e tivesse um ser, o seu ser estivesse em outro lugar comandando aqui. Você já pensou nisso?
Nossa, mas eu acredito nisso.
Quem será que tá comandando? Quem comanda o nosso avatar?
Quem é o seu avatar?
Os seres terríveis aqui do planeta que quer controlar a gente? Ou é Deus? Ou é a nossa essência? A nossa consciência expandida em outra esfera que tá comandando aqui? Fica a pergunta.
Ai, ai.
Ai, legal. Muito legal hoje. Eu gostei.
Gostei da noite do pijama.
Então, eu separei como sugestão da Rebeca as páginas. Aí vai ficar 25 páginas para cada dia, tá bom? Então, lemos 25 páginas hoje, no próximo 25, e até vai dar certinho. Então, vai ficar um pouquinho, tipo,
que vai
duas
ser o
horas,
próximo
né,
tema?
Cada live.
Sabe, tem decoração de carnaval aqui em casa, hein?
Olha, lembrando que eu pedi no começo...
Tô dando as ideias, a Mabel também.
Peraí, calma. Eu pedi no começo que a gente fosse percebendo... Lembra padrões? Não sei se alguém fez. Depois quiser compartilhar no grupo. Padrões repetitivos. O que você percebe que pode melhorar. Lembra que a gente foi bem na primeira live, eu acho? Não foi? Na primeira ou na segunda?
Foi na primeira.
Zoom, né? Eu acho interessante a gente começar a perceber. Não precisa nem você compartilhar lá no grupo. Só falar que você viu. Não precisa se expor, não, né? Mas se você falar, realmente, eu reparei que tem um padrão e eu tô me esforçando, ou me esforcei, eu já mudei no agora, eu não tenho mais esse padrão, soltei essas energias que estavam me prendendo. É interessante a gente perceber isso.
Amanhã eu preciso comer.
Caminhada. Gente,
preciso
então tá,
comer, gente.
Deixa eu encerrar aqui a gravação.